no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 14 de junho de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Lula participa da reunião do G7 na Itália.
No encontro que reúne chefes de alguns dos países mais ricos do mundo, ele pediu ajuda para o combate à fome e à desigualdade social.
Defendeu o uso da inteligência artificial com inclusão digital e respeito aos direitos humanos.
E se reuniu com chefes de Estado e o Papa Francisco.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Reestruturação do Rio Grande do Sul.
Controladoria Geral da União orienta gestores sobre o uso emergencial dos recursos que estão sendo liberados.
E ministra da Saúde entrega 30 ambulâncias para 25 municípios atingidos pelos alagamentos. Jéssica Gonçalves.
Além dos veículos, o Ministério também fez a entrega de 1.000 computadores que serão encaminhados a 365 unidades básicas de saúde e hospitais de 142 municípios afetados.
E ainda vamos falar sobre doação de sangue.
Campanha quer estimular mais pessoas a adotarem esse gesto que salva vidas.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse a rede nacional de rádio.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Após as enchentes no Rio Grande do Sul, o governo federal quer garantir que os recursos para a reconstrução sejam liberados com rapidez, mas com a responsabilidade para que sejam devidamente usados.
Para isso, a Controladoria Geral da União está orientando gestores públicos no estado.
A repórter Jéssica Gonçalves, que está na capital gaúcha, acompanhou hoje a visita do ministro Vinícius Marques ao estado e tem mais detalhes ao vivo para a gente. Oi, Jéssica, boa noite.
Oi, Mariana, boa noite para você, boa noite, Luciano, boa noite a todos. Olha, durante a reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques, informou que assinou junto com o Ministério Público do Rio Grande do Sul um protocolo de intenções para a criação de um grupo de trabalho no estado e anunciou o lançamento de guias práticos para orientar gestores que lidam com contratações emergenciais.
Para garantir que esses recursos cheguem o mais rápido possível, destravar eventuais gargalos burocráticos, para que a população tenha acesso logo a esses recursos. A gente sabe que, para além de garantir que os recursos cheguem, eles precisam chegar para quem precisa, para quem tem direito a esses recursos. E nesses processos a gente precisa garantir que também não tenha desvios.
Jéssica, a ministra da Igualdade Racial também participou dessa reunião. Ela fez algum anúncio?
Isso, Luciano. Aniele Franco anunciou a entrega de R$1 milhão em equipamentos para órgãos e instituições dedicadas à promoção da igualdade racial em municípios afetados pelas enchentes. Serão doados carros, refrigeradores, bebedouros e televisões para instituições que atuam em Canoas, Caçapava do Sul, Novo Hamburgo, Dona Francisca e Santa Cruz do Sul. A entrega está prevista para o dia 28 de junho. Bom, e na área da saúde, o governo federal entregou hoje ambulâncias para o atendimento em municípios gaúchos. Eu preparei uma reportagem sobre essa entrega, vamos ouvir.
As 30 ambulâncias entregues pelo Ministério da Saúde ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira vão atender 25 municípios, entre eles Porto Alegre, Canoas, Esteio e Lajeado. A cerimônia de entrega dos veículos no Grupo Hospitalar Conceição, na capital gaúcha, contou com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade, do ministro extraordinário para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e de outras autoridades. Nísia ressaltou a importância do reforço na frota, especialmente neste momento de reconstrução das cidades.
Alguns desses veículos já tinham uma idade de 14 anos, totalmente fora do que tinha sido pensado quando o SAMU foi criado há 20 anos atrás.
Do total de ambulâncias, 5 vão ficar em Porto Alegre, 2 vão para Canoas e o restante para os outros municípios. Além dos veículos, o Ministério também fez a entrega de 1.000 computadores, que serão encaminhados a 365 unidades básicas de saúde e hospitais de 142 municípios afetados. Nesta semana, a pasta publicou uma portaria autorizando o repasse de R$32 milhões ao Estado e aos municípios em parcela única para custear 594 leitos. O ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta destacou ainda a abertura de 799 leitos, sendo 120 pediátricos e outras ações da pasta no estado.
Nossas equipes da Força Nacional do SUS, os hospitais de campanha, a presença nos abrigos, a ampliação da cobertura vacinal, o trabalho dos especialistas vindo até aqui para os cuidados epidemiológicos, especialmente a questão da leptospirose, a contratação de quase 900 servidores e servidoras. Isso mostra de maneira inequívoca o compromisso do governo do presidente Lula com o nosso estado nesse momento.
Até o momento, foram aplicados R$1,8 bilhão para assistência em saúde no estado, incluindo crédito extraordinário de custeio, média e alta complexidade, recursos para assistência farmacêutica e investimentos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Jéssica Gonçalves.
Preocupação com o uso ético da inteligência artificial e o combate às desigualdades no mundo.
Temas tratados com prioridade pelo presidente Lula hoje em sua passagem pela Itália, onde participa como convidado da reunião do G7, grupo que reúne 7 das maiores economias do mundo.
O presidente também teve reuniões bilaterais com chefes de Estado e o Papa Francisco.
Lula participou da cerimônia de abertura do encontro que reúne 7 das maiores economias do mundo em Fasano, na Itália. Ao chegar, ele foi recebido pela primeira-ministra italiana e anfitriã, Giorgia Meloni. Em seu discurso de 5 minutos, o presidente Lula defendeu uma revolução digital inclusiva, afirmando que a inteligência artificial deve ser usada de forma segura, transparente e emancipadora. O presidente pediu ainda atenção ao continente africano, ao afirmar que os países da África são parceiros indispensáveis no enfrentamento dos desafios mundiais. A União de Países Africanos faz parte do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo e que está sendo presidido pelo Brasil este ano. Durante a reunião de hoje na Itália, o presidente Lula pediu apoio à proposta de uma aliança global contra a fome e a pobreza, que já vem sendo discutida no G20. Ele também foi enfático ao atacar as desigualdades e pedir uma justa contribuição em impostos dos super-ricos. O tema também foi abordado com o Papa Francisco, em uma reunião bilateral que aconteceu mais tarde. O dia do presidente teve ainda outras reuniões bilaterais. Com o presidente francês Emmanuel Macron, Lula discutiu mais cooperação no combate ao garimpo ilegal na região de fronteira entre Brasil e Guiana Francesa. Com a presidente da União Europeia, Ursula Gertrude von der Leyen, ele tratou do acordo União Europeia e Mercosul e a importância do empoderamento feminino na política. Amanhã, o presidente se reúne também com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e novamente com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, antes de voltar ao Brasil. De Bari, na Itália, Luciana Colares de Holanda.
E eventos internacionais, como a reunião de cúpula do G20, que vai acontecer no Rio de Janeiro em novembro, demandam das autoridades uma preocupação extra com a segurança.
No Brasil, integrantes das forças de defesa são treinados para lidar com ameaças como as armas químicas e biológicas.
Esse treinamento é útil também em situações extremas, não relacionadas a ataques externos.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, os militares fizeram avaliações de riscos de produtos químicos abandonados nas águas das enchentes.
O Ministério da Defesa possui setor responsável por coordenar a atividade operacional voltada para a defesa biológica, nuclear, química e radiológica. A área visa dar respostas a emergências, incidentes e outros eventos relacionados a cada um desses segmentos. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica apoiam órgãos como a Defesa Civil, o Gabinete de Segurança Institucional e outros ministérios, designados para atuar inicialmente na resposta a uma emergência. O assessor da subchefia de operações do Ministério da Defesa, Coronel Chamon Delamare, explica o que é a defesa biológica, nuclear, química e radiológica.
é o conjunto de atividades que se destinam a mitigar quaisquer ameaças que surjam na parte biológica, na parte química, na radiológica e também na nuclear.
Após sediar grandes eventos como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, o Brasil desenvolveu expertise no setor e passou a ter condição de prestar assessoramento a protocolos internacionais. O Coronel Delamare dá exemplos de elementos biológicos que, usados maliciosamente, têm alto poder de devastação.
Vírus, bactérias, tudo isso são agentes biológicos, quer dizer, eles estão aí na natureza. E se forem empregados de uma forma maliciosa, ou seja, manuseados em um laboratório com a finalidade de se transformarem em uma arma de guerra, uma arma biológica, aí sim, isso se constitui num agente biológico.
Recentemente, no Rio Grande do Sul, militares especializados em defesa biológica, nuclear, química e radiológica recolheram e inspecionaram tonéis espalhados durante as enchentes. Eles constataram que as substâncias encontradas não ocasionavam risco à saúde. Neste ano, para a reunião da cúpula do G20, as Forças Armadas vão atuar em articulação com outros órgãos de segurança pública. Reportagem Lani Barreto.
No Pantanal, a seca atípica nos primeiros 6 meses do ano fez as queimadas dispararem quase 1000% no período.
Preocupados, os órgãos ambientais e ministérios estão mobilizados em uma sala de situação.
Entre outras coisas, serão contratados equipamentos e mais de 2000 brigadistas.
O governo federal criou uma sala de situação para acompanhar os incêndios e a seca nas regiões da Amazônia e do Pantanal. O objetivo é discutir ações como simplificar a contratação de brigadistas e a compra de mais equipamentos de combate aos incêndios, como explicou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ela enfatizou também os esforços realizados e a necessidade de ações preventivas.
O custo de prevenir é sempre menor do que aquele de arremediar. É claro que é uma dinâmica complexa, ninguém tem o controle dos vetores. No caso do Pantanal, nós temos uma combinação de incêndios provocados pelo homem e incêndios naturais que dificultam muito a ação porque temos áreas de difícil acesso.
A sala de situação foi criada após uma reunião extraordinária da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas, coordenada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de janeiro a junho deste ano, os focos de incêndio no Pantanal aumentaram quase 1000% se comparado com o mesmo período do ano passado. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, afirmou que a situação no Pantanal é inédita, porque os focos de incêndios foram registrados mais cedo do que em anos anteriores.
O primeiro semestre do ano, o Pantanal sempre esteve embaixo d'água. Pela primeira vez, a gente está com o Pantanal completamente seco no primeiro semestre. Então, os números não estão errados. A crise está começando agora. Nós já contratamos os brigadistas. O IBAMA já contratou mais de 2 mil brigadistas para atuar em todo o Brasil, com foco no Pantanal e na Amazônia.
A preocupação também é com a estiagem na Amazônia. Em algumas cidades, só é possível chegar de barco. Se os rios estiverem secos, os governos federal e dos estados vão precisar garantir que a população tenha acesso a bens básicos, como comida e combustível. É o que explicou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
No caso da estiagem, tudo indica que vai se antecipar em relação ao que aconteceu o ano passado. Já está acontecendo no Pantanal e deve acontecer na Amazônia. Tem município no Amazonas que com navegabilidade leva uma semana para chegar. Sem navegabilidade, você imagina o custo para botar um alimento à disposição daquela comunidade, um combustível, um oxigênio no hospital que pode ficar isolado o município.
A sala de situação será coordenada pela Casa Civil, com atuação dos Ministérios do Meio Ambiente, Integração, Defesa e Justiça. Ao todo, 19 ministérios vão trabalhar juntos em ações contra os incêndios. Reportagem Márcia Fernandes.
Brasil contra fake.
A compra de latas de sardinha pelo governo federal tem sido mais um dos alvos dos fabricantes de mentiras disseminadas na internet.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome economizou mais de 20% comprando os itens em quantidade por meio de licitação para a inclusão deste item em cestas de alimentos.
Mas as notícias falsas levam o cidadão a acreditar que o dinheiro foi desperdiçado em valores irreais. Tema do Brasil contra a Fake de hoje.
É falso que o governo federal teria comprado latas de sardinha a R$ 88,00 a unidade. A mentira foi espalhada na internet a partir da informação de uma licitação conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para a compra de itens para cestas de alimentos. As latas de sardinha foram adquiridas em lotes de 20 unidades, resultando em um preço de R$ 4,40 por lata e não R$ 88,00, como explica Lília Raal, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério.
É importante para a gente divulgar, e nós temos feito esse esforço grande de tornar públicas todas as nossas informações. Nós temos o dever e a obrigação de aplicar os recursos públicos de forma responsável, eficiente e transparente. E essa urgência que nós temos em trabalhar para atender as pessoas em situação de calamidade e emergência, esses processos de compra de alimentos, dessas cestas emergenciais, são todos feitos de acordo com a legislação existente, com as normas existentes para as compras públicas de uma forma geral.
O objetivo da compra de produtos para cestas de alimentos é atender famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional em municípios ou regiões com declaração de emergência ou calamidade pública. Cada cesta contém, em média, 21 quilos de alimentos e custa entre R$ 160 e R$ 170 aos cofres públicos. Este valor já inclui, além dos alimentos, os custos de montagem, embalagem, logística, transporte e entrega em qualquer município brasileiro. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marx.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Pacientes que procuram atendimento especializado no Sistema Único de Saúde vão entrar em uma única fila de tratamento.
O novo modelo de atendimento faz parte do programa Mais Acesso a Especialistas, que foi detalhado esta semana pela ministra Nízia Trindade.
O programa vai melhorar a atenção especializada para doenças como câncer, diabetes e também para cirurgias.
O Ministério da Saúde vai investir R$ 1 bilhão no programa em 2024.
Ricardo de Farias mora em Chapuri, no Acre, e está na fila do SUS para fazer cirurgia bariátrica.
Já estou com questão de 6 meses, já estou no quinto médico já. Como não tem só eu, são mais de 200, são quase 300. E nessa fila, a gente tem em torno desses 300, e cada mês opera 8, 10, dependendo da situação, né? Opera 8, 10 ou até mais pessoas por semana.
O problema é que a fila de espera por um atendimento de saúde mais especializado muitas vezes não anda na velocidade que o paciente precisa. Foi justamente para agilizar o acesso da população a exames e procedimentos de saúde que o governo federal criou o programa Mais Acesso a Especialistas. A ideia é que o paciente entre na fila uma única vez para realizar todo o tratamento, que deve ocorrer no prazo de 30 a 60 dias, a depender da situação. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou a importância do programa no atendimento fora dos centros urbanos.
É um programa de incentivo, né? Então ele entra para além daquele teto de média e alta complexidade e vai trabalhar também fortemente com os planos regionais. São os planos regionais que vão definir a necessidade de cada região de saúde, é assim que nós vamos trabalhar. Se trata de um atendimento a uma grande necessidade da nossa população, fortalecimento do SUS, e se trata também de uma inovação que combina financiamento com gestão adequada.
O investimento no programa Mais Acesso a Especialistas será de R$ 1 bilhão em 2024. Esse valor está dentro do programa de aceleração do crescimento, que vai destinar quase R$ 14 bilhões até 2026 para ampliação do atendimento especializado do SUS, com a construção de hospitais, policlínicas, entrega de ambulâncias, entre outros serviços. O Ministério também ampliará a realização de teleconsultas, como estratégia para levar a atenção especializada a mais pessoas. Reportagem Graciele Bittencourt.
Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar terão prioridade em cirurgias plásticas reparadoras no Sistema Único de Saúde.
A determinação, que já está em vigor, é uma alteração em um dos artigos da Lei Maria da Penha e foi publicada no Diário Oficial da União.
As cirurgias plásticas para recuperar lesões e marcas causadas por agressões já eram realizadas pelo SUS.
O que muda é que agora essas vítimas vão ter atendimento prioritário com cuidado imediato.
A nova medida foi assinada pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin.
Em poucos minutos é possível salvar até 4 vidas com um simples gesto.
A doação de sangue ainda é um hábito de poucos brasileiros. Apenas 1,6% da população costuma doar, segundo o Ministério da Saúde.
E no Junho Vermelho, mês que faz alusão ao tema, o governo federal lançou uma nova campanha de conscientização.
Ao passar por uma cirurgia, a enfermeira Viviane Calil, de Brasília, precisou de sangue. A doação de uma pessoa desconhecida fez com que ela saísse bem do centro cirúrgico.
Eu tive sangramento na hora e eu precisei de doação de sangue. Se não fosse a doação de sangue, poderia ter surgido algum outro tipo de imprevisto pior, alguma consequência, alguma sequela da cirurgia.
E o analista de sistemas Anderson Neiva sabe bem da importância desse ato. Ele já doou sangue cerca de 6 vezes e pretende continuar ajudando.
Primeiro, eu acho que é um gesto de amor, de caridade com as pessoas, né? Segundo, porque salva as vidas, né? E terceiro, sempre a gente fica ouvindo na televisão que os estoques de sangue estão baixos, né? Então a gente colabora também com os hemocentros, o sentimento de estar fazendo uma coisa boa.
E nesta sexta-feira, Dia Mundial do Doador de Sangue, o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para incentivar este ato. Além de marcar a data, o objetivo é manter os estoques regulares, já que a chegada do frio em parte do país e as férias escolares de julho podem reduzir o comparecimento dos doadores. Este ano, a campanha quer mostrar que toda doação é importante, mesmo sem saber quem vai receber aquele sangue.
Olá, tudo bem? Eu sou a Ama, filha da Soraya, e precisei de sangue durante uma cirurgia.
Meu nome é Otávio e eu sou o amor da Lívia. Precisei de sangue por conta de um acidente de moto.
Toda vida é importante para alguém. Doe sangue mesmo sem saber para quem. Uma doação ajuda a salvar até 4 vidas. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Saiba mais em gov.br/doesangue. Ministério da Saúde, Brasil. União e Reconstrução, Governo Federal.
A doação de sangue é 100% voluntária e pode ser feita a cada 2 meses para os homens e 3 meses para as mulheres. É preciso pesar pelo menos 50 quilos e estar saudável. O presidente do Hemocentro de Brasília, Osney Okumoto, aponta outros critérios para doar.
É de 16 a 69 anos, né, as pessoas podem vir fazer a doação. Tem que trazer um documento de identidade, tem que estar alimentado, não pode vir em jejum.
Segundo o Ministério da Saúde, apenas 1,6% da população doa sangue regularmente, ou seja, a cada 1.000 pessoas, só 16 comparecem aos hemocentros. A coordenadora-geral de sangue e hemoderivados da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde da pasta, Joyce Aragão, lembra que a doação de sangue é um procedimento seguro e faz um chamado para que mais brasileiros se unam a esta causa.
O sangue é coletado, submetido a todo um processo de qualificação para ser seguro e para que seja transfundido nas pessoas, também são feitos exames. Ela é uma questão de uma consciência e de amor, sobretudo. É solidariedade. Isso é a palavra, é chave nesse período e do dia 14, do Dia Mundial da doação de sangue.
Além da campanha, os bancos de sangue de todo o Brasil estão mobilizados para fortalecer as doações neste Junho Vermelho. Hoje o país conta com 32 hemocentros estaduais, além dos diversos serviços de hemoterapia regionais. Reportagem Graziela Mendonça.
Bom, e se você então quiser praticar esse gesto de generosidade, você pode procurar os hemocentros do seu estado ou também buscar mais informações em gov.br/doesangue.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal abre a ação penal contra mais 19 acusados dos atos antidemocráticos do ano passado.
Quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho mantém condenação de banco por não garantir segurança em agência durante greve de vigilantes.
Controladoria Geral da União conclui inspeção do código-fonte dos sistemas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebe denúncias da Procuradoria-Geral da República contra mais 19 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.
Com o recebimento das denúncias, os acusados se tornaram réus em ações penais no STF. Marcelo Della Líbera.
As denúncias foram recebidas nas sessões virtuais finalizadas em 4 e 10 de junho. Após mudança regimental, essas ações penais voltaram a ser competência das turmas e não mais do plenário do STF. Os réus vão responder pelos crimes de associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.
Devedor solidário que paga todo o débito assume direitos do credor originário, podendo substituí-lo na execução.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Após pagar dívida bancária, que era obrigação de um grupo de pessoas, um dos devedores pediu para assumir o lugar do banco na demanda. A Justiça de São Paulo deferiu o pedido e a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial de outros dois devedores, que pediam uma extinção do processo e alegavam a necessidade de nova ação para haver a substituição processual. A relatora ministra Nancy Andrighi apontou que, segundo o Código de Processo Civil, o pagador da dívida adquiriu legitimidade para continuar a execução do título extrajudicial e não é preciso nova ação judicial para isso, o que prestigia os princípios da celeridade e da economia processual.
Banco é condenado por não garantir segurança em agência durante greve de vigilantes.
A decisão é da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula.
A greve do Banco do Brasil ocorreu em março de 2020. Mesmo na paralisação e sem vigilantes, a agência continuou funcionando normalmente. Na ação, o Sindicato dos Bancários alegou que a medida colocou em risco a integridade dos trabalhadores. A instituição financeira foi condenada a pagar R$5 mil para cada empregado. Ela recorreu, mas a quarta turma do TST rejeitou o recurso de forma unânime.
Controladoria Geral da União conclui inspeção do código-fonte dos sistemas eleitorais.
A abertura do código-fonte para instituições fiscalizadoras faz parte do ciclo de transparência eleitoral, iniciado em 4 de outubro de 2023. Mariana Fabre.
Uma equipe da CGU passou a semana na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, examinando o código-fonte da urna eletrônica e dos sistemas eleitorais. O grupo acompanhou a abertura de uma urna eletrônica para a apresentação dos componentes e explicação do funcionamento interno. A Controladoria Geral da União é a quarta instituição a participar da fiscalização dos sistemas das eleições 2024.
Justiça Federal condena ex-presidente do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco por improbidade administrativa.
Ação do Ministério Público Federal apontou que ele usou o dinheiro da autarquia para fazer propaganda eleitoral. Maressa Omena.
O dentista contratou outdoors para divulgar a importância da saúde bucal. No entanto, o material trazia a fotografia dele com seu nome e cargo associados à reivindicação por aumento para a categoria. Para o MPF, ele usou recursos públicos para realizar publicidade pessoal e se lançar como candidato a deputado estadual. O ex-presidente do CRO de Goiás foi condenado a devolver R$17 mil aos cofres da autarquia e pagar multa. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Pacheco afirma que PL do aborto não terá votação acelerada no Senado.
Comissão do Rio Grande do Sul apresenta projetos prioritários para ajudar o Estado.
Avança a proposta que caracteriza flagrante delito roubos em tempo real.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descartou uma votação acelerada do projeto que prevê a pena de homicídio para interrupção da gestação acima de 22 semanas, inclusive em casos de estupro.
Deputados aprovaram a urgência para a proposta ser apreciada diretamente pelo plenário da Câmara. Pacheco afirmou que não conhece o teor do projeto, mas ponderou que o Congresso Nacional não pode alterar o Código Penal pautado pela emoção ou pela circunstância do momento. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não será votado com rapidez o projeto que equipara a homicídio à interrupção da gravidez após 22 semanas, inclusive em casos de estupro. Os deputados aprovaram a urgência da proposta, que será analisada pelo plenário da Câmara sem discussão nas comissões. Ao declarar desconhecer o projeto, Rodrigo Pacheco defendeu cautela na possível votação no Senado.
Então, evidentemente, um projeto dessa natureza teria o caminho de se incluir dentro do bojo da discussão do Código Penal no Senado Federal ou, ao menos, a submissão às comissões permanentes da Casa para que haja um amadurecimento em relação a ele.
O aborto é proibido com penas de 1 a 3 anos de prisão, mas nos casos de estupro, de risco à vida da mãe e de feto anencéfalo, a interrupção da gravidez é autorizada em qualquer momento, sem prejuízos para a mulher. Ao destacar que são crimes, Rodrigo Pacheco ponderou que há diferenças entre o aborto e o homicídio e ponderou que mudanças no Código Penal não podem ser pautadas pela circunstância do momento, numa referência às eleições.
Então há uma diferença evidente entre matar alguém, que é alguém que nasce com vida, que é o crime de homicídio, e a morte do feto através do mecanismo do método de aborto, que também é um crime, deve ser considerado como crime, mas são duas coisas diferentes, são bem jurídicos parecidos, mas são situações diferentes do feto e de alguém que nasce com vida.
Pelo Código Penal, a pena de homicídio é de até 20 anos de prisão. A do crime de estupro é de até 10 anos.
Sobre a dívida dos estados, o presidente Rodrigo Pacheco afirmou que deve apresentar nos próximos dias ao presidente Lula o projeto que prevê a renegociação das dívidas em substituição ao chamado Plano de Recuperação Fiscal.
A proposta prevê a redução do indexador da dívida, o repasse de ativos dos estados para a União e o uso de créditos judiciais, como as indenizações pelas tragédias ambientais de Mariana e Brumadinho. Rodrigo Pacheco afirmou que o projeto será a materialização de um acordo entre o governo e o Senado.
Já é o momento, de fato, de materializar através de um projeto de lei complementar esse programa para poder resolver esse problema da dívida, não só de Minas Gerais, mas outros estados têm esse mesmo problema, como Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e o próprio Rio Grande do Sul, muito embora, no caso do Rio Grande do Sul, a situação já esteja minimamente solucionada com a suspensão do pagamento da dívida, um projeto de lei complementar que nós votamos recentemente, que suspendeu o pagamento por 3 anos e reduziu os juros a zero.
A comissão interna criada para analisar projetos de aperfeiçoamento dos processos administrativo e tributário concluiu os trabalhos com a aprovação do Código de Defesa do Contribuinte.
O texto garante tratamento prioritário aos contribuintes que sejam bons pagadores e impede o acesso a benefícios fiscais àqueles que, sem justificativa, deixem de pagar os tributos. Detalhes com o repórter Alexandre Campos.
De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, as regras do Código de Defesa do Contribuinte valerão para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. A ideia é balizar a atuação dos órgãos que cuidam da cobrança e fiscalização de tributos, análise de processos tributários, interpretação das regras relacionadas ao tema e elaboração de normas regulamentadoras. Em seu parecer, o relator senador Efraim Filho, do União da Paraíba, destacou as vantagens de estender as normas do Código para todos os entes da Federação.
A Justiça Estadual concentra 85% das execuções fiscais e tramitação no Poder Judiciário, apesar da carga tributária de estados e municípios responder por 10,93% do PIB. Esses entes acumulam 22,2% do PIB em discussão perante órgãos administrativos e judiciais. No entanto, as iniciativas de implementação de estratégias de cobrança amigáveis ainda são tímidas.
Um outro projeto aprovado foi o que cria regras para a solução de conflitos tributários sem a necessidade de se recorrer ao judiciário. Presidente da comissão, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, vai tentar alterar essa proposta em plenário para permitir que a transação entre contribuinte e fisco por meio de concessões mútuas possa ser feita pela Receita Federal antes da inscrição do débito em dívida ativa.
Senadores apresentaram uma lista de 9 projetos para ajudar o Rio Grande do Sul após as enchentes de maio.
Entre as propostas, um repasse de R$500 milhões para as santas casas do Estado e mudanças de critérios para a concessão do benefício de prestação continuada. Repórter Érica Christian.
Os integrantes da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul entregaram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma lista com 9 projetos que podem ajudar na recuperação do Estado. 1. Institui a moratória de tributos e obrigações de direito privado nas cidades afetadas pelas enchentes. Um outro altera a exigência de uma renda per capita de 1/4 para meio salário mínimo para a concessão do benefício de prestação continuada. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou ainda o que cria a política nacional para deslocados internos.
Que é a chamada migração daqueles que estão abandonados e não sabem para onde ir. Que as experiências internacionais sejam contadas aqui no Brasil para ver como é que você muda uma cidade de local. Como é que uma cidade foi devastada? O que poderia ser feito?
Ainda na lista, o projeto que torna crime o saque a estabelecimentos comerciais em local atingido por calamidade pública. O senador Irineu Hort, do PP Gaúcho, defendeu a aprovação imediata de um auxílio emergencial para as santas casas e hospitais filantrópicos.
Nós estamos propondo um auxílio de R$500 milhões a ser distribuído proporcionalmente para podermos atender bem a saúde. O que se quer é urgência. E a situação em vários hospitais é calamitosa.
Também na lista, a isenção de impostos federais das doações feitas para o Estado. A votação dos projetos depende de um acordo com o governo.
A recuperação de um bem roubado, como automóvel ou celular, que possua rastreamento em tempo real, pode caracterizar uma situação de flagrante delito.
É o que define projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e que deve seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
Código de Processo Penal considera em flagrante delito quem está cometendo o crime ou acabou de cometê-lo. Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto leva em conta os avanços tecnológicos e os dispositivos de rastreamento em tempo real para atualizar a caracterização do flagrante, como justificou o autor Marcos Rogério, do PL de Rondônia.
Então, se você tem condições de monitorar aonde está o equipamento e você acompanha o trajeto dele, esse dispositivo ele é capaz de determinar, no momento da prisão do criminoso, o estado de flagrante.
Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Na terça-feira, dia 18, o Tribunal de Contas da União promove o webinário sobre os desafios do sistema prisional brasileiro. O encontro vai reunir especialistas para debater os direitos da população carcerária. Os palestrantes vão abordar questões como a estrutura do sistema e a diminuição do número de presos provisórios. Também serão discutidas as alternativas penais e ações de saúde, educação, trabalho e alimentação. O objetivo é que o controle exercido pelo TCU ajude nas políticas públicas relacionadas ao tema. A iniciativa faz parte de uma série de seminários realizados pelo Tribunal sobre direitos humanos. O encontro será realizado em Brasília a partir das 14h30. Você pode acompanhar ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube. Acesse mais detalhes em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Aprovações da semana incluem aumento de penas para crimes em escolas.
Também regras flexíveis para os hospitais gaúchos cumprirem metas do SUS.
E ainda um cadastro nacional de condenados por violência contra as mulheres.
Parlamentares mantêm atenção a ações de recuperação do Rio Grande do Sul.
Boa noite. Marcel Van Hatten, do Novo, pede que governo federal e governo gaúcho tomem providências para a manutenção dos empregos no Rio Grande do Sul. O deputado afirma que se o executivo não editar uma medida provisória similar à adotada durante a pandemia, haverá demissões em massa nas empresas que atuam no estado.
Marcel Van Hatten também chama o Ministério do Trabalho de Ministério do Desemprego. Ele acusa a cúpula da pasta de não receber integrantes do governo do Rio Grande do Sul para debater soluções para a crise no estado.
Projeto de Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, cria loterias especiais da Caixa Econômica para ajudar municípios que enfrentam tragédias naturais. O parlamentar explica que os recursos arrecadados com o concurso serão destinados à reconstrução e assistência às famílias afetadas em situações de emergência em qualquer parte do país.
Cobalcini sustenta que o apoio financeiro planejado é crucial para reerguer cidades em calamidade. Segundo o deputado, a solidariedade é um valor essencial que proporciona esperança e compaixão.
Sanderson, do PL, cobra do governo federal medidas efetivas para socorrer o Rio Grande do Sul, já que, em sua opinião, a ajuda oferecida tem sido insuficiente. O deputado critica a cobrança de juros sobre os empréstimos oferecidos e sugere que os recursos destinados ao estado sejam a fundo perdido.
Na opinião de Sanderson, a importação de arroz também prejudica a economia gaúcha, já que os produtores haviam garantido grão suficiente para abastecer o país. Além disso, o congressista insinua haver corrupção no Ministério da Agricultura, agravando a situação.
Na visão de Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, era evidente a existência da falcatrua no leilão de arroz da Companhia Nacional de Abastecimento. Ele acusa o governo de suspender a compra do grão apenas após a descoberta do escândalo.
Segundo o coronel Crisóstomo, o governo federal está perdendo o apoio do Congresso por causa da prevalência de mentiras e desordem. O deputado acredita que o Brasil não suporta mais tantos escândalos e irregularidades.
Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, afirma que o leilão para importação de arroz, recém-anulado pelo governo federal, continha uma série de irregularidades, como a participação de sorveterias e vendedores de queijo, levantando suspeitas sobre a idoneidade do processo.
Apesar da suspensão do leilão devido às denúncias, Lucas Redecker alerta que o governo pretende realizar outro certame. Ele afirma que a medida vai agravar ainda mais a situação dos produtores do país, especialmente os do Rio Grande do Sul.
No programa de hoje, o Jornal da Câmara dos Deputados retoma algumas votações no plenário da Câmara nesta semana.
Entre as matérias aprovadas estão regras mais flexíveis para os hospitais do Rio Grande do Sul cumprirem as metas conveniadas com o SUS, o aumento de penas para crimes cometidos dentro das escolas e um cadastro nacional de condenados por violência contra as mulheres.
Hospitais do Rio Grande do Sul terão flexibilidade no cumprimento de metas estabelecidas em convênios com o SUS.
É mais uma medida para apoiar o estado depois da tragédia climática. Saiba mais com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que suspende as metas de desempenho dos hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul até o final de 2025. O objetivo é poupar os hospitais de punições e garantir os repasses federais caso a sobrecarga e prejuízos provocados pelas enchentes deste ano impeçam o cumprimento das metas. Essas metas variam por hospital contratado e podem envolver, por exemplo, número mínimo de exames, atendimentos médicos e cirurgias. O cumprimento desses requisitos é levado em conta na hora de o governo federal repassar os recursos do SUS. A proposta garante os repasses federais para Santas Casas e os hospitais filantrópicos gaúchos. No Brasil todo, essas unidades são responsáveis por 51% das assistências e por 65% dos atendimentos de alta complexidade do SUS. O projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, e teve parecer favorável do relator, deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. O relator alterou o projeto original, que previa a suspensão das metas de atendimento apenas nos municípios que decretaram estado de calamidade pública. Ele estendeu a medida a todo o estado, com a justificativa de que as unidades em funcionamento nas demais cidades ficarão sobrecarregadas pela grande demanda da população das áreas atingidas pelas enchentes. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. O deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu a iniciativa.
Cumprimentar o deputado Pedro Westphalen, que tem uma identidade, que tem um trabalho ligado aos nossos hospitais, às nossas Santa Casa, e que vai contribuir decisivamente com a prorrogação do cumprimento das metas qualitativas, com todas as metas no âmbito do SUS, para que tenhamos um alívio.
O texto aprovado estabelece ainda que, em situações normais, é ato de improbidade administrativa não cumprir as metas quantitativas e qualitativas previstas em contratos entre os hospitais e o SUS. O projeto que suspende as metas de desempenho dos hospitais conveniados ao SUS no Rio Grande do Sul até o final de 2025 seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Para Sidney Leite, do PSD, será positiva a revenda de um conjunto de 11 termoelétricas da Eletrobras no Amazonas. Segundo o deputado, a atual administradora das usinas não possuía capacidade técnica e financeira para gerenciar a distribuição de energia no estado.
Sidney Leite destacou problemas recorrentes de interrupção de fornecimento de energia, tanto em Manaus quanto em outras localidades do Amazonas. O deputado lembra ainda que as termoelétricas são fontes de energia limpa, pois jogam menos gases poluentes na atmosfera.
Zé Neto, do PT, celebra os R$500 milhões que estão previstos para serem investidos no município de Feira de Santana, na Bahia. Segundo o deputado, entre outras coisas, a verba vai bancar a duplicação da avenida de contorno e a construção de escolas de tempo integral.
Zé Neto também menciona outras obras em Feira de Santana, como a construção de um novo centro de convenções e melhorias no abastecimento de água. Tudo isso, segundo o deputado, é fundamental para aprimorar a qualidade de vida da comunidade local.
Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, critica a atual gestão do município de Ouro Preto. O parlamentar avalia que a população local compartilha do mesmo sentimento que ele, demonstrando um desejo de mudança.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, condena comparações preconceituosas de parlamentares da oposição em relação à população nordestina. O deputado argumenta que os nordestinos apoiam a atual administração porque, segundo ele, recebem investimentos em vários setores.
Hildo Rocha assinala que o governo anterior negligenciava o Nordeste. Segundo o parlamentar, as políticas públicas voltadas aos mais pobres se transformam em desenvolvimento e não em migalhas.
Trabalho.
Tadeu Venere, do PT, critica o governo do Paraná por afastar de suas funções diretores de escolas que participaram de uma paralisação contra a privatização da educação pública. O deputado condena a retaliação do governo e acusa a gestão do Estado de usar indevidamente dados pessoais para intimidar funcionários, alunos e pais.
Tadeu Venere também repudia o uso da polícia militar para reprimir manifestações de alunos e professores. O parlamentar espera que a proposta de privatização da educação do Estado seja rejeitada em todas as escolas durante a consulta pública que haverá em outubro.
Transportes.
Gilson Daniel, do Podemos, reafirma a importância da pavimentação asfáltica da BR-342, que liga Ecoporanga e Nova Venécia, no Espírito Santo. De acordo com o deputado, a obra vai beneficiar todo o comércio e a produção agrícola da região.
Gilson Daniel também afirma que tem enviado os recursos de emenda parlamentar para apoiar projetos de infraestrutura e saúde em diversos municípios do estado. O deputado reforça seu compromisso de continuar buscando melhorar a qualidade de vida de toda a população capixaba.
Saulo Viana, do União do Amazonas, solicita ao governo federal providências para licenciar a obra da BR-319. De acordo com o deputado, o relatório feito por um grupo de trabalho do próprio executivo comprova a viabilidade técnica e a sustentabilidade ambiental da estrada.
Saulo Viana informa que o principal entrave para a construção é o aspecto ambiental. Ele destaca, no entanto, que o próprio relatório indica que a falta de acessibilidade reforça a criminalidade e o desmatamento da região.
Educação.
Denise Pessoa, do PT, celebra a decisão do governo federal de criar um núcleo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Caxias do Sul. A deputada enfatiza que a conquista é histórica para a Serra Gaúcha, que há mais de 40 anos reivindica uma universidade federal.
Denise Pessoa tem a expectativa de que o núcleo se transforme em um embrião para a futura Universidade Federal da Serra Gaúcha. Segundo a deputada, além de beneficiar os estudantes, a presença da universidade também trará ganhos em pesquisa e extensão, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região.
Câmara aprova projeto do governo que aumenta penas para crimes cometidos dentro das escolas. O repórter Marcelo Lascher conta quais as mudanças propostas.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto do governo que aumenta as penas de homicídio e lesão corporal praticados nas escolas. Também considera um agravante qualquer outro crime cometido no interior de estabelecimentos de ensino. Se a proposta virar lei, a pena por homicídio, que é de até 20 anos de prisão, pode aumentar em um terço se o crime for cometido dentro de uma instituição de ensino contra pessoa com deficiência ou vulnerável. E, se o autor for professor, funcionário da escola, pai, tio, cônjuge, tutor ou empregador da vítima, a pena aumenta em 2/3. E o homicídio cometido dentro de instituição de ensino passa a ser considerado crime hediondo, o que faz com que o condenado fique mais tempo na cadeia. As penas para o crime de lesão corporal, como no caso de agressão, também aumentam em 1 ou 2/3, de acordo com os mesmos critérios. O texto aprovado teve parecer favorável do relator deputado Jorge Goetem, do PL de Santa Catarina, que foi coordenador do Grupo de Trabalho da Câmara sobre Violência nas Escolas em 2023. Para ele, é preciso aumentar as penas para coibir crimes no ambiente escolar.
Os brasileiros têm testemunhado um alarmante aumento exponencial no número de delitos dessa natureza, que vão desde infrações contra a honra, como a injúria, calúnia, difamação, até verdadeiros massacres cometidos contra alunos e professores. É certo que esse panorama origina-se principalmente da falta de adequada resposta penal aos transgressores.
O crime considera um agravante qualquer crime listado no Código Penal quando cometido no interior de um estabelecimento de ensino. Isso também faz com que as penas sejam maiores. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com o apoio de deputados de todos os partidos, como Gervásio Maia, do PSB da Paraíba.
Mecanismo importante de autoria do Poder Executivo, que amplia as penas em relação a crimes cometidos no ambiente escolar contra seus profissionais, algo extremamente pertinente. Nós temos assistido, não só no Brasil, mas mundo afora, a ampliação da violência no ambiente escolar.
O projeto do governo, que aumenta as penas por crimes cometidos dentro de escolas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
No canal da Câmara dos Deputados, no WhatsApp, o cidadão tem notícias do Parlamento em primeira mão, sem abrir mão de seu app de mensagem favorito. Tem informações em tempo real de tudo o que acontece no plenário e nas comissões, campanhas e muito mais. O aplicativo assegura a invisibilidade do nome e do telefone do usuário. Acesse cd.leg.br/whatsapp-pcd, clique em seguir e ative o sininho para receber as nossas notificações.
segurança pública.
Coronel Ulisses, do União do Acre, defende a urgência de endurecer as leis contra criminosos reincidentes. Para ilustrar sua opinião, o deputado relata um caso trágico ocorrido em seu estado, no qual um criminoso assassinou a esposa e o neto.
De acordo com o coronel Ulisses, o criminoso fez a criança de refém, mas devido à hesitação dos policiais, temerosos de represálias, ela foi morta. O congressista defende o aumento da autonomia dos policiais para que, em casos de negociações que envolvam reféns, eles possam neutralizar os criminosos, evitando a morte das vítimas.
Justiça.
José Neuto, do PP de Goiás, critica projeto que visa acabar com as delações premiadas. Ele considera o PL uma vergonha para o parlamento brasileiro e acredita que sua aprovação beneficiará políticos corruptos e o crime organizado.
José Neuto avalia que as delações premiadas são importantes para o combate à corrupção e menciona uma série de crimes solucionados por meio da delação, como o assassinato da vereadora Marielle Franco. O mecanismo, segundo ele, é consolidado em diversas democracias ocidentais e sua extinção significaria um retrocesso para o país.
Câmara aprova projeto que cria Cadastro Nacional de Condenados por Violência contra as Mulheres. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria um Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. O cadastro vai incluir os nomes de condenados por crimes como feminicídio, estupro, assédio sexual, lesão corporal e filmagem não autorizada de ato sexual. Vale estar ainda os condenados por violação sexual por meio de fraude, importunação sexual, perseguição e violência psicológica contra a mulher. Essas informações serão obtidas em bancos de dados que serão compartilhados pelos órgãos de segurança pública federais e estaduais. A proposta foi apresentada pela deputada Silvie Alves, do União de Goiás, com o objetivo de prevenir a violência, principalmente casos em que criminosos fogem para outros estados em busca de impunidade. O projeto original também previa a inclusão no cadastro dos nomes de pessoas condenadas por violência patrimonial contra a mulher, estelionato sentimental e invasão de celular. Esses crimes foram excluídos do texto final pelo relator, deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, que optou por dar prioridade aos casos de violência. Para o relator, o cadastro pode evitar que condenados cometam novos crimes.
É um projeto que vai fazer exatamente a diferença, que vai trazer um norte, uma orientação para as mulheres que sofreram agressões, não possam ver as mesmas pessoas cometendo com outras pessoas, com outras mulheres, a mesma criminalidade, a mesma crueldade que assim aconteceu na sua vida.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, é preciso que a sociedade tenha conhecimento da lista de agressores de mulheres.
É importantíssimo esse cadastro para que as mulheres saibam, conheçam, para que a sociedade tenha conhecimento daqueles que cometem crimes de violência contra as mulheres. E é fundamental dizer que esse cadastro precisa ser especificamente direcionado àqueles que cometem crimes contra as mulheres, porque nós sabemos que existem especificidades na violência contra as mulheres, com mais perversidade.
O projeto que cria um cadastro nacional de pessoas condenadas por violência contra a mulher seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, pondera que a Petrobras evitou uma crise na Argentina ao vender gás para o país vizinho, a despeito da promessa de seu novo mandatário, que havia dito não negociar com seu homólogo brasileiro.
Bom Gás acusa a direita brasileira de covardia ao mencionar a fuga de condenados pelos atos de vandalismo do 8 de janeiro de 2023 para o país vizinho. O legislador alerta o presidente argentino a não aceitar o pedido de asilo destas pessoas para evitar problemas diplomáticos com o Brasil.
Cultura.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, defende a aprovação do projeto que visa reconhecer a Igreja de São Benedito em Teresina como patrimônio cultural nacional. O templo católico completou 150 anos de construção em junho de 2024.
Flávio Logueira destaca que a Igreja de São Benedito é um monumento histórico construído em 1874 e uma importante obra arquitetônica no centro de Teresina. Segundo o deputado, o templo ainda é reverenciado por sua ligação com a comunidade negra local.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Triolo e Val Monteiro. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.